Bem-vinda, bem-vindo ao BTC Journal, seu programa de notícias de negócios comentadas e analisadas pela equipe da BTC. Meu nome é Gustavo Habib, eu sou instrutor de negociação e comunicação, e no episódio de hoje, hoje é dia 17 de novembro de 2022, falaremos sobre House of Brands da Aramis, união de Casa e Vídeo e Le Biscuit e também resultados da Espaço Laser, tudo isso falando um pouco do mercado de varejo. Depois a gente vai falar sobre demissões, a gente falou semana passada, vamos falar mais um pouquinho essa semana, a Amazon e a demissão dos seus funcionários e também a gente vai falar sobre outras histórias aqui que nossos comentaristas podem compartilhar. Por fim, a gente vai falar de estratégia de resultados com Nubank, né? Também falando sobre inadimplência, vamos falar sobre resultados da Ânima, retomando um pouco do assunto da semana passada, e também Renault e participação na Nissan. E para falar sobre todos esses assuntos, estou aqui com meus caríssimos colegas de bancada, Mayara Rocon, instrutora de estratégia e marketing da BTC. Ma, muito bem-vinda de novo.
Olá, Habib, olá, audiência. Já vou dar um spoiler aqui. Olá, Yuri, tudo bem? É ótimo estar com vocês aqui mais uma semana.
Muito bom estar com você também, como já adiantou, Yuri Salomone, nosso instrutor de negociação e estratégia aqui da BTC, também presente. Fala, Yuri.
Olá, Habib, olá, Mayara, olá, ouvintes, bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá o momento que você está escutando esse podcast repleto aqui de notícia e novidades do mercado. É um prazer compartilhar a bancada com vocês. Habib, dessa semana deu certo de novo o horário da gravação, hein? Obrigado aí pelo ajuste.
A gente vai tentando acertar, né? A gente faz as adaptações aqui, mas é muito bom ter vocês aqui na bancada de novo. E para você que está acompanhando a gente aqui, seja pelo podcast, seja pelo YouTube, já peço para dar aquela força, né? Se inscrever no canal, se estiver no YouTube, se não, vai lá, se inscreve. E outra coisa, a gente tem uma série de notícias que acabam passando e a gente não coloca na pauta. E a gente quer sua ajuda para comentar, tá? E colocar alguma notícia, alguma análise que você gostaria que a gente fizesse aqui no BTC Journal. Então deixa o comentário tem que ser no YouTube, as outras plataformas, infelizmente, não permitem, pelo menos até onde eu vi, não permitem. Deixa lá no YouTube, deixa seu feedback, né? Eu só não vou aceitar que você fale que eu tenho que falar mais rápido, viu? Se você acha que eu tenho que falar mais rápido, você coloca em duas vezes, não tô brincando. A gente entrou numa discussão, viu, Yuri? Eu tava comentando com uma pessoa da BTC sobre esse hábito que as pessoas têm hoje de acelerar os conteúdos. Galera, cuidado ao acelerar os conteúdos, às vezes vocês vão deixar alguma coisa passar, hein, pessoal? Então tomem cuidado aí com essa aceleração, até porque no dia a dia as coisas são em velocidade 1, viu, gente? Caso vocês não se lembrem. Enfim, voltando aqui, né? Eu tô usando minha tech t-shirt aqui da Insider. Yuri, eu sei que você tem as suas. A Mayara acho que já recebeu. Você já recebeu aí, Ma?
Sim, já tô até usando aqui, né, a minha. E eu, até como a gente vai comentar sobre moda casual, né? Já até tô fazendo um benchmark aqui, porque a que a gente vai falar não tem moda feminina. Então a Insider já saiu na frente.
Pois é, e eles, claro, estão com uma promoção bacana nesse mês de novembro, preparando aí para Black Friday, o grande evento de novembro, que eu sei que você que está ouvindo a gente ou assistindo já está pensando em antecipar as compras de Natal para esse mês, não é verdade? E a Insider está com um descontão para você, ouvinte ou espectador, espectadora do BTC Journal. Em geral, a gente tem um cupom de 12%, mas este mês, até o final da promoção da Black Friday, com as promoções aqui, está tudo na descrição, o cupom é de 15%. Então você vai aproveitar, claro, usar o cupom 15%, só usar o BTC15 na hora de fechar o carrinho e preparar os presentes para a árvore de Natal, que inclusive recomendo que você faça uma árvore de Natal, monte, não precisa ser de verdade, pode ser de mentirinha também, mas é um momento legal que você pode ter aí durante o seu final de semana, né? Eu montei a minha aqui em casa, tem umas luzinhas, alguma coisinha assim, bem divertido, viu, pessoal? Mas utilizem e a gente, claro, sempre recomendo, a gente usa mesmo, né? Porque são duráveis, tem conforto térmico, tem uma série de aspectos positivos que a Insider traz para a gente, ok? E também, se você tiver interesse em se desenvolver em business, se desenvolver em estratégia, finanças, negociação, comunicação, marketing, os cursos General Business Program e Strategy and Finance estão com inscrições abertas. O link também na descrição, aproveita. Você Se você estiver no início de carreira, se formando, recém-formado, formada, você pode participar do GBP no próximo semestre, nosso curso de business focado para quem quer desenvolver a carreira, para quem está começando no mercado de trabalho, ele é desenhado para você. E o Strategy and Finance é desenhado para quem já tem mais experiência, mais bagagem, experiência de gestão de áreas, gestão de pessoas e que querem fortalecer a tomada de decisão através de ferramentas, de frameworks, de conceitos que a gente muitas vezes no dia a dia do trabalho a gente acaba deixando passar. É sempre bom dar essa revisada, viu? É muito importante. E aí tem outros cursos com inscrições abertas, os links também estão na descrição. Bom, vamos começar, pessoal? Tem bastante coisa para a gente tratar hoje. E eu vou começar com um comentário da Mayara sobre essa notícia aqui. Nelfide, Aramis lança primeiro spin-off para criar a sua própria, entre aspas, House of Brands. E aí, Maio, eu lembro das suas aulas de marketing, quando a gente fala sobre branding, sobre marcas, e a gente fala sobre estratégias e arquitetura de marca. Eu acho que esse é um caso interessante que a gente pode abordar rapidinho aqui e depois a gente até fala com mais detalhes nas aulas de marketing, né?
Ótimo, né? Então vamos lá. Então a Aramis está lançando a Uber Performance, que é um conceito de athleisure que eles estão chamando. São momentos de lazer, mas também de esporte e também de trabalho. Ou seja, eles usam tecidos que a princípio seriam destinados para esporte, mas que também caem bem para usar para lazer e para o trabalho. Ou seja, essa moda meio casual, meio corporativa que a gente aprendeu a usar na pandemia, né? Então, bem cara de home office. Eu tenho que parecer corp, mas eu tô confortável. Só para a gente ter uma noção aqui, a camisa vai ficar em torno de 500 a R$ 600. Estão seguindo esse preço mais premium da Aramis, né? É, eles falaram que essa ideia começou a ganhar forma antes da pandemia, lá em 2018, quando o filho do fundador, atual presidente, visitou uma marca meio parecida em Nova York. E a ideia era lançar em 2019, só que aí veio a pandemia, e aí eles aproveitaram esse tempo para testar e ajustar o conceito, inclusive para testar, por exemplo, o canal digital da Aramis, né, que teve uma aceitação muito boa na pandemia, e com certeza, né, aumentou muito o uso. A marca, ela nasce aqui digital, eles tiveram um investimento inicial de 10 milhões de reais. Mas a intenção não é ficar só no digital, é que ainda esse ano a marca vá para 250 parceiros multimarcas e 5 lojas da própria Aramis. E que no ano que vem possa ir para mais 6 lojas da Aramis, 3 próprias e 3 franquias. E a intenção deles é fazer um conceito store in store, que a gente até já comentou aqui, né? Você deixa um espacinho reservado ali para a marca dentro da loja da Aramis, né? Então vai ter como se fosse, né, uma loja dentro de outra loja. A Aramis, ela tá fechando esse ano com 110 lojas, sendo que eles têm também venda em mais de 1.000 parceiros multimarcas, e o faturamento deve ficar em 470 milhões. Só que eles estão com uma expectativa de aumentar esse faturamento lá para 2026 para quase 1 bilhão de reais, ou seja, eles querem mais que duplicar esse faturamento. A intenção é que não só eles cresçam no número de lojas da Aramis, né, de 110 hoje para 170 em 4 anos, mas que eles usem esse conceito de House of Brands para também fazer essa ampliação de receita. Então, até entrando um pouquinho no conceito, né? É engraçado que eles usam o termo de spin-off, mas não é muito spin-off assim, né? Mais uma segunda marca, né? Mas tudo bem, né? Legal. Bom a gente usar um buzzword aqui. É, a intenção é que quando você pega uma marca, você escolhe qual vai ser o segmento que você vai atingir com ela. Você pode até ter uma priorização ali, um público-alvo, mas você não consegue ter uma marca super elástica que consiga atingir todo mundo. E aí, quando você vê que tem um segmento que você não está atingindo ou não está atingindo da forma ideal, você vai lá e cria essa segunda marca, que nem eles estão falando aqui, né? E aí você começa a ter um portfólio de marcas. E essa estratégia, ela está sendo super usada por outras empresas de moda. Então, a gente já falou da Arezzo, já falou do Grupo Soma. Então, não é nenhuma novidade aqui, eles estão seguindo essa tendência de mercado para poder atingir as pessoas de forma mais próximas, né? Atingir cada segmento de forma mais direta. A intenção aqui é que não só com o lançamento da Urban Performance, né, que eles possam aumentar esse faturamento, eles querem, aliás, que essa marca represente daqui 4 anos de 15 a 20% do faturamento da Aramis, mas eles também falaram que lá para 2024 eles querem fazer mais um lançamento, que eles têm aí um projeto já para segmento infantil. Achei até um pouco cedo esse anúncio, né, para 2024, mas tudo bem, né? Já deixa aí também a ideia para concorrência, né? Vamos ver qual que vai ser isso. Teve também um outro ponto aqui que traz uma pergunta, né? Faz uns meses teve uma reportagem que estava falando um pouco sobre um dos sócios da marca, né, o fundo de private equity do Bradesco, estava querendo sair da empresa. E eles, né, já estavam até contratando um banco para ajudar a achar um novo sócio. E aí, quando você fala, ai, quero mais que duplicar minha receita nos próximos 4 anos, você fala, mas e aí, né? Como é que fica isso? Até porque o Bradesco tem uma participação bem grande. Mas eles falaram que Bradesco ficar ou achar um novo sócio não é imprescindível para os planos deles, que essa meta de 1 bilhão para 2026 ela permanece. Mas bem, né? Vamos comentar aqui, né? Primeiro de tudo, gente, eu achei que eles perderam um pouco o time, né? Porque se eles pensaram nisso em 18, arquitetaram para poder fazer o lançamento em 19 e só está acontecendo agora, atrasou bem, né? E assim, tudo bem, eu entendo que quando começou a pandemia foi um Deus nos acuda e vamos aqui adaptar e vai para canal digital e como que a gente fala com o cliente e todo mundo teve que se adaptar e existem prioridades, né? Então, entre lançar uma marca nova e você se adaptar à pandemia, óbvio que é você se adaptar à pandemia. Mas, né, poxa, foi aqui na pandemia que o pessoal foi para o home office, que essa moda de casual em casa ficou super forte, né, o pijama chique, digamos, né, e eles estão agora lançando quando as pessoas estão voltando para o presencial, né, então tudo bem que essa moda acabou se consolidando na pandemia, né, e provavelmente várias coisas vieram para ficar, mas eu realmente achei que eles perderam o time. E para uma empresa que perde o timing desse jeito, que fala que hoje está pensando num projeto para lançar em 2024, você duplicar a receita em 4 anos é bem ambicioso. Então vamos ver, né, como é que vai acontecer isso. Outro comentário aqui, e eles até falam na própria reportagem, de que eles têm noção que tem outras empresas buscando esse lazer, esporte, trabalho, né, tudo isso se juntando, inclusive startups que estão, né, com esse alvo. E a gente sabe que a Insider, por exemplo, é uma que faz exatamente isso. O que eles falaram é que eles estão sentindo falta de uma marca nesse tipo de roupa, né? E aí a Aramis poderia trazer esse know-how, né? Então, assim, eles estão entrando no mercado que já tem algumas pessoas jogando bem. Vamos ver se realmente uma marca vai fazer tanta diferença e, né, com esse preço bem mais elevado. Então, vamos aguardar para ver os crescimentos deles.
Pois é, muito bom, né? Deu uma atrasada, talvez. Entendo também, eu entendo o ponto que a Má colocou, que a pandemia pode ter atrasado uma série de planos, né? Mas, enfim, vamos acompanhar, ver se isso de fato vai gerar bons frutos. E eu passo para a próxima notícia, que a Mayara também vai comentar. Peguei duas notícias aqui, Má. É, do valor econômico, ambas. Casa e Vídeo e Le Biscuit vêm em sinergia de 150 milhões de reais. E a outra é Casa e Vídeo e Le Biscuit unem negócios e miram IPO. Trouxe aqui empresas que fazem parte aí da minha história, aí, pessoal. Empresas um pouco mais antigas, de mercados um pouco mais tradicionais, que não estão, talvez, no dia a dia da moçada, né? Olha só, até o vocabulário tá meio complicado, viu, pessoal? Tô tentando me adaptar, viu, gente? Enfim, mas é o seguinte: o que que a gente pode falar sobre essa união dessas duas empresas?
Então vamos lá conhecer as duas aqui primeiro. Então a Casa e Vídeo é carioca e ela tem 260 lojas na região sudeste. Ali nos anos 2010 ela entrou em recuperação judicial, né? Conseguiu se firmar de novo e desde 2011 ela é controlada pela Apollo Capital. No ano passado ela teve uma receita de 1,4 bilhão de reais, então uma receita bem significativa aqui. que, aliás, teve um crescimento de 10% versus o ano anterior. E o interessante é que eles não caíram receita de 2020 para 2019, então eles conseguiram passar bem ali na pandemia. E, aliás, no ano passado eles conseguiram crescer o EBITDA em 21% versus 2020. Então eles estão ali, né, com um momento muito bom. A Le Biscuit é da Bahia, ela está presente em 14 estados, com uma estrutura bem parruda em Nordeste. E no ano passado, ela fechou ali com 144 lojas e um faturamento de 926 milhões de reais, que apesar de ter crescido 13% versus o ano anterior, ainda é 4% abaixo de 2019. Então, ela deu uma barrigada boa aí na pandemia, não conseguiu recuperar. Esse ano deve recuperar já, né? Mas bem, as duas estão se juntando, né? Apesar de ainda não ter sido aprovado pelo CAD, vamos falar aqui como que ficaria essa empresa conjunta. Então, eles estão chamando esse novo grupo empresarial de CVLB, que é a inicial das duas lojas, né? E ali, né, as duas juntas para 2023, já somando as duas lojas, elas já têm 400 lojas, né? Elas vão ter 5 mil funcionários. A intenção também, vamos falar um pouquinho aqui de sinergia, mas eles não vão precisar fechar loja e nem demitir funcionários com a fusão. E eles terão ali mais de 35 milhões de clientes anuais. A intenção é que em 2023 eles possam faturar 3 bilhões de reais e que essa junção traga ganho de escala, ganho de eficiência, capacidade de investimento. Eles calcularam ali que deve ter 150 milhões de reais em sinergia nos primeiros 5 anos, sendo que a grande parte disso, 70%, está nos primeiros 3 anos. E é claro que, né, tendo tudo isso, né, ali da porta para dentro, provavelmente da porta para fora eles também vão ficar mais competitivos, vão poder trazer preços mais legais para o cliente, né, ganhar share ali conjuntamente no mercado até para atingir esse faturamento e ter maior, dar maior acesso a crédito para o consumidor. As duas, né, são lojas de departamento, elas têm um portfólio bem variado, tanto, né, é forte em utilidade doméstica, mas tem ali brinquedo, material escolar, eletroportátil, tem muita coisa, e as duas atendem as classes B e C de forma mais forte. Então é interessante aqui porque elas têm essa sinergia de know-how em como atender esse cliente. Know-how de portfólio, porque é muito parecido, né? Essa sinergia da porta para dentro que eu comentei vai trazer também um forte poder de barganha para poder comprar melhor, né? Outra coisa interessante deles aqui é o que garante que eles não vão precisar demitir, fechar loja, porque regionalmente eles não têm sobreposição, então as duas se completam para ser uma rede Brasil, né? Então faz todo sentido aqui as duas se juntarem. E outra coisa interessante aqui da junção é que a Case Vídeo queria ter feito IPO em 2021 e a Le Biscuit queria ter feito IPO em 2020. Aí veio uma pandemia no meio, né? E, né, com certeza não foi o ideal para as duas. E agora, quando elas se juntam, ficam mais parrudas, têm toda essa sinergia, elas acreditam que, né, para um futuro aí elas consigam também ficar mais preparadas para fazer um IPO juntas, né? E até poder faturar, né? Arrecadar um pouquinho mais aí quando fizerem esse IPO.
Pois é, então faz sentido, né? São dois negócios que se complementam de uma forma interessante. Vamos acompanhar, vamos ver se esse IPO vai rolar. A gente não sabe ainda. Bom, já está acabando o ano, né? Estamos no partindo para o final de novembro de 2022. Então as empresas com certeza estão se preparando para captar e buscar investimentos no ano de 2023. A gente ainda não sabe como vai ser o ambiente para a IPO, se vai ser tão lindo e maravilhoso como foi 2019, por exemplo, e a gente vai entender como que as empresas vão captar recursos. E isso é tema da próxima notícia. Eu peguei aqui também do Valor Econômico. Espaço Laser reverte lucro e registra prejuízo de 18,8 milhões de reais no terceiro tri. Receita dobra no período. Então, a reportagem, pessoal, fala sobre os resultados financeiros da Espaço Laser, que foram divulgados esta semana. E esse é o destaque: o prejuízo líquido, quase 19 milhões, contra um lucro de mais ou menos 8,5 no mesmo trimestre em 2021. Então, passou do lucro para o prejuízo. E o que que a própria reportagem coloca aí na capa? a contraposição disso com a receita, que cresceu mais de 100% no mesmo período, passando para 210 milhões. Bom, eu peguei o resultado dos últimos 9 meses. Então, eu peguei 9 meses de 2022, vou comparar com 9 meses de 2021, com exceção de um dado só, que eu não encontrei do somatório dos 9 meses. Então, vou pegar do último trimestre, né? Mas eu estava conversando com o Yuri, com a Mayara aqui no alinhamento, e o Yuri até comentou sobre justamente essa estratégia de expansão da espaço laser, que tem tudo a ver com o resultado. A gente vai entender disso, né? A gente comentou sobre essa estratégia, se você acompanha a gente faz tempo, já está sabendo do que a gente vai falar. Então vamos lá, 9 meses de 2022, a Espaço Laser teve uma receita de 676 milhões de reais, um aumento de 12% em relação ao mesmo período do ano anterior, que foi um pouquinho mais de 600 milhões. O que que explica esse aumento de receita, segundo o próprio resultado? O crescimento orgânico. Então, teve crescimento, novas lojas, etc. E a aquisição de 100 franquias em 2021. Isso faz parte dessa estratégia. Espaço Laser, ela adquiriu uma série de franquias da Espaço Laser para ficar dentro da sua estrutura. E aí é importante que você saiba o modelo de franquia, o modelo de lojas próprias. Quando você tem lojas próprias, você arca com o próprio investimento e tem todo o resultado do bottom line ali, do lucro líquido da própria loja. Quando você tem uma franquia, o que o franqueador, o dono da marca, ganha é uma taxa, né? Então a gente tem as taxas de franquia, que vão ser uma participação geralmente da receita, dependendo da franquia, uma participação do lucro da loja. E, claro, o resultado tende a ser maior em relação a lojas próprias, né? A franquia facilita bastante a expansão, facilita bastante o crescimento de lojas. Enfim, mas aí vamos lá. Quando a gente fala de receita por loja, é um dado que eles divulgam, receita por loja mês, então é quanto cada loja tem de receita por mês. Na média, essa receita foi de 125 mil. O problema, caiu de 142, quase 143 para 125,5. É uma queda de 12% em receita loja mês. Isso é um problema, tá? Somado a isso, a gente tem o same store sales, que é o dado que eu não consegui achar dos 9 meses somados, mas a gente tem do trimestre. Então, do terceiro tri de 22, de 21 para o terceiro tri de 22, o same store sales caiu 1,7%. O que é same store sales? É a venda nas mesmas lojas. Ou seja, a empresa teve uma queda de receita por loja e teve uma queda no same store sales que não envolve a receita de lojas que abriram nesse intervalo, tá? Que o outro dado acaba envolvendo. Então, é um problema de produtividade dentro das lojas. A receita subiu, o número de lojas subiu e teve essa troca de taxa de franquia para receita de fato de lojas próprias. O EBITDA caiu. O EBITDA ele saiu de 204 para 118 milhões, caiu 42%. E a margem mais impressionante caiu 16 pontos percentuais. A margem EBITDA, que era de quase 34%, caiu para 17,4%, uma queda extremamente expressiva. E aqui o que justifica é aumento de despesa, tá? Aumento de despesa muito voltado para essa estratégia de crescimento. Só que o pior não está nem aí, o pior está no lucro líquido. Então, nos 9 meses de 21, a empresa tinha um lucro líquido de 100 milhões. Agora ela tem um prejuízo de 34 milhões nos 9 meses, sendo 18,8 aí no último trimestre. Então o que aconteceu? O que explica essa queda no lucro líquido foi o resultado financeiro, que passou de uma despesa de 14 milhões para uma despesa de 116,5. O que aconteceu? Para ter essa expansão, aquisição de franquias e crescimento de orgânico das lojas, a Espaço Laser optou por captar recurso via dívida, emitiu debêntures, fez uma série de operações de empréstimo, e isso fez com que as despesas subissem muito, as despesas financeiras. E agora está pagando a conta, né? Teve o dinheiro para adquirir as franquias, agora está pagando a conta. O problema, ao meu ver, tá, que é uma análise minha desse resultado, é que essa estratégia de captação pelo menos ainda não deu o resultado esperado, tá? Então deveria, para poder arcar com esse pagamento dos juros, deveria ter um crescimento expressivo, não só na receita, mas também no lucro bruto, no lucro operacional e no EBITDA, o que não aconteceu. Se vai acontecer em algum momento, aí eu já não saberia dizer, tá? Mas eu estou um pouco mais pessimista em relação a essa estratégia do espaço laser. E uma coisa que me deixou bastante impressionado aqui foi que dos 116 milhões de despesa financeira, na verdade é resultado financeiro, tá? A diferença entre despesa e receita. 34 milhões são perdas cambiais e swap. Ou seja, a Espaço Laser, ela pegou um empréstimo de capital de giro em moeda estrangeira e teve essa perda grande no resultado. Por quê? Que a equipe financeira da Espaço Laser fez essa dívida provavelmente em dólar, né? Fala em moeda estrangeira lá no resultado. Eu não faço a menor ideia, tá? Se os juros eram tão mais baixos do que capital de giro aqui no Brasil, mas é muito estranho, dado que a empresa tem toda a sua receita em real, né? Enfim, vamos entender um pouco melhor o que que está acontecendo nessa estratégia financeira. E aí teve a emissão das debêntures, etc., que já é uma outra parte dessa despesa. Então, basicamente é isso. A empresa fez muita dívida para comprar franquia, agora está pagando preço. Vamos ver como que vai se dar essa estratégia. Estava até conversando com o Yuri aqui que, eventualmente, uma ideia da Espaço Laser seja revender essas franquias de novo mais caro e ter o ganho nessa diferença, né? O ganho de capital, no caso, desse investimento em franquias. Pode ser, né? Acredito que é uma estratégia também arriscada, né? Mas é uma possibilidade. Legal, um ponto positivo é que a empresa gerou caixa. Então, o fato de ter essas perdas, por exemplo, em swap ou em dívidas em dólar, né, é que isso não entrou no caixa, né, o resultado não afetou o caixa. Então, a empresa teve uma geração de caixa operacional ajustada de 86 milhões contra 22 nos 9 meses do ano passado. A questão é: ajustada? Como assim geração de caixa ajustada? Eles retiraram o efeito das despesas financeiras do cálculo. Ou seja, parafraseando o nosso colega Renato Aracaki, uma marretada. Tudo bem. A alavancagem, ela mostra essa dívida que foi realizada. Então, no ano passado, a alavancagem era de 1,6. O que é a alavancagem aqui? Relação entre dívida líquida e o EBITDA. E ela passou de 1,6 para 3,4. Está já numa zona desconfortável de alavancagem. A expectativa é o quê? Que o resultado possa reduzir essa alavancagem. Não se mostrou agora ainda um resultado da estratégia. Vamos ver se os próximos resultados saem bons, né? Vamos ver se isso de fato começa a se aplicar, porque ainda não se aplicou. Tá? Então é um ponto de preocupação para Espaço Laser. Bom, vamos seguir, pessoal. Próximo tema aqui, vamos falar sobre demissões, que é um tema que a gente já começou a falar na semana passada. Abordamos o caso do Twitter, que a Mayara comentou na semana passada, e agora temos a Amazon. Neofeed, a Amazon em dois tempos: a demissão de 10 mil funcionários e a doação de Bezos. Yuri, comenta um pouquinho sobre essa debandada, no caso, da Amazon. O que que está acontecendo com as empresas de tech, cara?
Vamos lá, Habib. De fato, as empresas tech estão sofrendo bastante. Isso não é do Twitter, só da Amazon, isso são praticamente todas. O mercado de ações aí tem mostrado isso para a gente. Mas vamos lá. A Amazon. Primeiro, eu quero convidar vocês, os nossos ouvintes, a escutarem o BTC News dessa semana para analisar a Amazon. O Renato dissecou o P&L da Amazon. Mostrou os porquês da tomada de decisão de ter que desligar essas pessoas que foram desligadas aí do corporativo da Amazon. Mostrou o resultado líquido problemático, o ciclo de conversão de caixa que era invertido de 36 dias, está em praticamente um. Enfim, todos as justificativas financeiras pelas quais passaram a tomada de decisão de desligar essas pessoas. Bom, eu aqui vou falar especificamente dos casos de demissões e como isso impacta a vida das pessoas e das empresas. Então, dados os resultados financeiros, a gente tem o hábito de pegar os projetos de médio e longo prazo que demandam investimento e que muitas vezes queimam caixa e dá uma segurada, o famoso hold no projeto. Então, projetos como o da Alexa, que queima caixa pra caramba, queimou aí milhão de dólares nos últimos anos, milhões de dólares nos últimos anos, foram tirados aí de lado. E, óbvio, se eu desinvisto em algo, eu tenho menos pessoas necessárias para tocar aqueles projetos. Foi exatamente o que a Amazon fez. Então, a empresa tem que dar uma resposta ao mercado. Eu não posso ter diminuir o ciclo de conversão de caixa, piorar o ciclo de conversão de caixa, ter um resultado líquido diferente, não atingir as vendas que o mercado tem, especula ou estima. Eu não posso ter tudo isso e não fazer nada. E de fato fizeram. Parte passa por desligar pessoas. Bom, o número absoluto é alto, são cerca de 10 mil pessoas, mas o número relativo não é tão alto assim, são cerca de 3% da equipe do corporativo. É um número baixo, pensando aí relativamente. Mas são 10 mil pessoas que aí, às vésperas do Natal, ou nas vésperas de dezembro, não terão os seus empregos, né? Isso é super complexo. Então, a gente tem algumas práticas, boas práticas. A Mayara falou bastante da questão do Twitter a semana passada, comentou ali sobre as demissões e que ela também não concorda de como foi feito. Eu também discordo totalmente do jeito que foi feito. Você leva para a pessoa uma carga psicológica muito forte, as pessoas se sentem mal, se sentem improdutivas ou não são capacitadas para tal, é um problema. Então, a gente, como instrutores aqui da BTC, orientamos vocês, alunos e ouvintes, a tomarem cuidado ao migrarem de empresa. Ah, eu vou trabalhar numa grande empresa, na Amazon. Cuidado para a área que você vai. Se tem perspectiva, qual é a sua segurança? Tem a sua reserva aí de segurança, né? O seu colchão? A gente fala bastante aqui no BTC News, tem episódios, BTC News não, no BTC Money, tem episódios falando sobre isso, de como se regular. Escutem os nossos podcasts, que você vai ter dicas e preparação. Eu me movimentei na carreira muitas vezes, sempre buscando algo melhor, mas em algumas das minhas movimentações eu tive problemas. E não foi exatamente o que haviam me prometido. A mesma coisa acontece aqui com colaboradores da Amazon. Pô, eu vou trabalhar na Alexa, na parte da Alexa, da Amazon, e de repente eu chego lá e sou demitido porque a empresa teve um M&A. A gente comentou há 2 ou 3 semanas atrás também que processos de M&A geralmente têm o paraquedas de ouro, né? Que os executivos são remunerados por um ano pelo dinheiro que o M&A vai. Se o executivo foi parte do M&A e o executivo foi desligado, ele recebe uma bonificação por isso. Então, no caso desses 10 mil colaboradores, muito provavelmente não vai ter esse paraquedas de ouro aí, que é o dinheiro garantido por um ano. Então, dito isso, falando especificamente da demissão de pessoas, tenham cuidado para onde vocês vão, e se vocês tiverem que desligar, sejam cautelosos. No caso aqui, eu vou citar 5 casos de empresas que eu achei, Habib, é ruim fazer uma piada dessa, mas foi no mínimo criativo. Tem um caso de 2021 da Better Holdco, que é um credor hipotecário digital, que demitiu pelo Zoom, em dezembro de 2021, 900 funcionários. Entraram no Zoom, tinha uma tela e uma mensagem gravada de um computador, então aquela voz metalizada, e desligou 900 pessoas. Tem um segundo caso, que é da Verizon, que é um pouco mais antigo, de 20 anos atrás, de 2002, que é a empresa de telecom nos Estados Unidos, poxa, demitiu há poucos dias do Natal, ali por volta do dia 18, 2.700 colaboradores. Então, a gente sabe que tem todo a apelação do momento emocional, do Natal, de juntar a família, de comemorar, e às vésperas do Natal, 2.700 colaboradores foram desligados. Então, o time também é importante ser ajustado. O terceiro caso que eu quero trazer para vocês é da Bird Global, que é uma empresa de patinetes elétricos. Ela também chamou no Zoom ali as pessoas de maneira unidirecional, então não conseguia, as pessoas que estavam assistindo aquela apresentação não conseguiam falar ou se comunicar com quem estava emitindo a mensagem. Foram desligados 400 colaboradores, que correspondia na Bird Global, 30% da força de trabalho. E as duas últimas, Habib, que eu achei aqui, no mínimo, produtivo, ou vamos dizer assim, no mínimo criativo, é a Robs, em 2007, uma empresa da Inglaterra, uma loja de quase 200 anos, ela fechou. Nesse caso, pasmem, eles tocaram o alarme de incêndio da loja para que os clientes todos fossem embora, eles juntassem os 140 colaboradores e dessem um recado para todos ao mesmo tempo. Imagine o peso psicológico. Não, tá pegando fogo. Não, tô sendo demitido. Então, fire, né, em inglês é a demissão. Get fire. Então, aqui é a mesma coisa. Pegou fogo na loja, mas na verdade era desligamento de 140 colaboradores. E o último, o The Accident Group, em 2003, uma empresa de seguros que tem sede no Reino Unido, demitiu por mensagem de texto de celular 2.000 colaboradores. Na mensagem de texto, dentre outros dizeres curtos, tinha um número que as pessoas tinham que ligar, e ao ligar para esse número, tinha uma mensagem de secretária eletrônica com a mensagem de demissão. Olha, se você não foi contatado por nenhum dos seus líderes no último dia, você está sendo demitido. Peço desculpas por isso, mas se dirija ao RH. São então, jeitos diferentes de desligar tantas pessoas assim. Eu acredito que tenha modos melhores, a Mayara comentou isso a semana passada também, eu não vou explanar sobre tal, mas, poxa, temos que respeitar as pessoas. Acho que aqui o meu apelo aos ouvintes é: se um dia você tiver de desligar uma, duas ou centenas de pessoas, tome cuidado, pense bem o jeito de passar a mensagem. O Covid desligou inúmeras pessoas super capacitadas, pessoas que estavam com carreiras sólidas, negócios que fecharam, e essas pessoas vão ter que voltar para o mercado de trabalho. Então, tem todo esse peso. E aí, boas práticas, por exemplo, as empresas que desligam, colocar no LinkedIn, nas redes sociais, que estão desligando pessoas boas, que é uma questão de crise, que é uma questão de momento, é uma questão financeira e não de capacidade, pedir o contato das pessoas ou montar ali um grupo de divulgadores de vagas. Enfim, são práticas que na pandemia a gente viu no LinkedIn, mas isso caiu em desuso. Empresas grandes que demitem aí 1.000, 2.000, 3.000 pessoas poderiam fazer isso para ajudar, o que não aconteceu no Twitter ainda e o que não aconteceu na Amazon. São pessoas muito capacitadas. Então, Habib, eu deixo aqui o recado para os executivos, para o liderado, para o líder e para o liderado, para que tenham boas práticas e pense na pessoa que está do outro lado, que também é um ser humano que precisa de respeito.
Pois é, a gente espera que as pessoas levem isso em consideração, né? De fato, faz bastante diferença, né? Eu já estive em ambas as pontas, né? Tanto como demitido, como demissor, e é uma situação realmente bastante complicada, viu? É uma coisa que é preciso ter um tato, né? É importante para quem é líder para conseguir desenvolver isso, né? Algumas pessoas, infelizmente, acho que são incapazes de desenvolver esse tato, né? Mas aí já é uma outra questão, né? Um problema de ordem psiquiátrica que precisa ser verificado, né? Mas a gente ter essa lembrança, né? Ter essa lembrança é sempre importante, tá? Até porque, e não é só pelo fato de você encontrar essa pessoa depois, etc. Não, é realmente pelo desenvolvimento mútuo, ajuda bastante. E esses casos que o Yuri comentou estão numa reportagem também. E se você quiser acompanhar, é só assinar a nossa newsletter e está aqui embaixo na descrição, ok? Bom, vamos seguir, Yuri, agora falar sobre resultados, ok? Eu peguei uma notícia aqui do NeoFeed. Nubank vê avanço da inadimplência, mas lucra 7,8 milhões de dólares. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre esses novos resultados do Nubank, que a gente já comentou em alguns outros episódios e tal. A gente vai fazer mais um ramp-up aqui. Yuri, comenta um pouquinho.
Vamos lá, Habib. Aqui é o seguinte: vamos falar da inadimplência dos bancos, né, na questão do crédito. Os bancos, no geral, eles têm enfrentado esse aumento das taxas de inadimplência, dada a crise, dado o custo do crédito mais alto, Selic no Brasil 13,25, já duas ou três reuniões do Copom que foi mantida. Então a gente tem que tomar cuidado porque o crédito de fato está caro. Tem que se analisar quando você pega um crédito se você vai ter capacidade de pagar ali as prestações que você acordou. Mas no caso do Nubank, os empréstimos aí estão com uma inadimplência. Os que estão entre 15 e 90 dias de inadimplência, eles subiram de 4,2% para 4,7%. Então, é um aumento significativo. Mas isso foi levemente abafado, Habib, porque é a primeira vez que o Nubank divulga o seu primeiro lucro líquido contábil da história de toda a empresa. Então, foi 7,8 milhões com M de macaco de dólares. Então, isso deu uma leve abafada na inadimplência. Mas aí eu falei, nossa, mas se você olhar a ação do Nubank hoje, a ação está em queda. Sim, porque o índice de inadimplência é algo muito sensível. Análise de risco, a gente ensina aqui na BTC os jeitos de fazer análise de risco. Sabemos que tem muitas variáveis para serem consideradas, mas o Davi Vélez, o CEO do Nubank, ele disse na reportagem: o limite baixo por cliente, ou seja, pouco crédito por cliente, mas muitos clientes, ajuda a pulverizar e mitigar os riscos de crédito. Estamos sendo bastante cuidadosos e disciplinados na hora de abrir produtos para esses clientes. Ótimo, muito legal, explica, mas, Davi, continua aumentando a sua inadimplência. Então, por mais cauteloso que você seja, ou que os bancos sejam, o risco está aí e ele tem aumentado trimestre versus trimestre. A gente tem comentado aqui há quase um ano, aí estamos no terceiro trimestre, no quarto trimestre do ano, e nesses reports, todos os meses, todos os trimestres aumentaram. Então, é um risco para as empresas que dão crédito. Tem que ver exatamente o que está sendo feito. Porque dá crédito, fazer ali as considerações, bacana. Mas será que a consultoria financeira, para ver se a pessoa tem capacidade de geração de receita para pagar essas prestações, de fato existe? Das empresas que eu já acompanhei, eu não sei o Nubank, não há. Assim, ó, você pode pagar R$ 500 por mês, o cliente fala, posso? Aí, o banco passa ali nas análises de crédito e dá o crédito. Mas, de fato, aquela pessoa tem movimentação financeira ou tem assiduidade financeira para poder pagar? Não sabemos. Faça você as suas considerações se você vir a público ou ao banco pegar crédito. Beleza. Mas um outro comentário bacana aqui que foi feito, que foi relatado até pelo CFO, o Guilherme Lago, é que o Nubank ele reduziu o custo de financiamento, ou seja, a captação de 98% para 95% do CDI. Então, ele está captando dinheiro mais barato no mercado para emprestar para esses novos clientes. Bom, o Nubank ele está presente no México e na Colômbia. Nesses dois países, o Nubank já é o maior emissor de cartões de crédito e está crescendo suas operações nesses lugares e seguem o mesmo caminho que o Brasil. Primeiro, cartões de crédito, depois vão liberar aí a Nuconta, né, a conta corrente do Nubank, quando virar um banco nesses lugares. Em seguida, vão dar o crédito. Eu espero que no México e na Colômbia eles já tenham aprendido a liberar um crédito com taxa de inadimplência controlada. Porque o Nubank, recentemente, depois do IPO, quando ele tem que justificar ao investidor que ele tem que crescer, é uma empresa de growth, tem que aumentar o número de clientes. A gente sabe que esse número ele é bastante sensível no P&L, no valuation da empresa. O Renato Aracaki, no BTC News, recentemente analisou a questão do Netflix, a gente sabe o quão sensível é o aumento ou a redução do número de usuários assíduos, pagantes, não inadimplentes. Aqui no Nubank é a mesma coisa. Então, você analisa o P&L, de diferentes empresas, de diferentes setores, mas a linha que você vai olhar é a mesma, o número de clientes. E no caso do Nubank, tem crescido, o risco tem que ser controlado. Então, tanto o Guilherme quanto o Davi, cuidado com essas ações, né? Eles têm esse cuidado. E tomara que eles consigam emprestar crédito para que o cliente seja beneficiado. Tenha crédito, crédito com qualidade, que eles consigam pagar e que cada um ali tenha sensibilidade para saber quanto cabe no seu bolso, Rabelo.
Pois é o que a gente vem falando desde o começo, muito antes do Nubank fazer o seu IPO lá nos Estados Unidos, que o que vai realmente definir o crescimento do Nubank é o mercado de crédito, a intermediação financeira, que é o que dá dinheiro para os bancos de verdade, não os serviços, né? O serviço de cartão de crédito, mas é a dívida relacionada ao cartão de crédito e outros produtos nesse sentido. E aí eles, claro, sofrem com as dores desse mesmo mercado que permite esse crescimento expressivo que o Nubank está mostrando e provavelmente vai continuar mostrando. Então, sucesso para o pessoal, série de ex-alunos e ex-alunas nossas Que estão no Nubank, bom trabalho, hein, pessoal? Se tiver alguém na expansão internacional, quiser mandar uma mensagem, contar como está a experiência, manda aí, hein, pessoal, que a gente adora ouvir. Bom, vamos seguir para a próxima notícia. Aqui eu peguei do NeoFeed. Ânima faz lição de casa para não depender da economia e do FIES. Bom, eu comentei sobre a Ânima na semana passada, e aqui é só um complemento, porque parece que eles responderam o nosso episódio da semana passada. Enfim, semana passada comentamos sobre um relatório dos analistas do Bradesco sobre os grandes grupos de educação e a resposta em relação a uma promessa do candidato eleito, futuro presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em relação ao FIES, né, os programas de financiamento estudantil para universidades, e como isso se refletia nos grandes grupos educacionais. E o relatório do Bradesco apontava que a Ânima seria a maior beneficiária da volta do FIES. A Ânima respondeu mais ou menos assim. Aqui é um. Eu estou parafraseando com as minhas palavras, hein, pessoal? Olha, obrigado, né? A gente pode se beneficiar sim, mas nós não vamos depender do FIES, já não dependemos. Então, tudo bem se vier, ok, mas a gente não precisa disso. E é muito interessante, porque isso está muito de acordo com as análises que a gente fez no passado em relação à Ânima e aos outros grupos também. E qual que é a ideia aqui? Né? A ideia é justamente analisar a estratégia de cada uma das empresas do setor. A Cogna, que é a maior empresa do setor educacional, se eu não me engano, do mundo, ela deu muita força na graduação, principalmente no EAD. A Edux, que é outra empresa grande do setor, ela optou por um crescimento inorgânico através de aquisições e forte expansão regional. E também diversificou a receita em unidade de medicina, um pouquinho mais recentemente, e outras linhas como pós-graduação. A Ânima, ela foi a empresa que, desde o início, ela fortaleceu a expansão do portfólio. Primeiro, através da área de medicina. Hoje tem um nome, em Inspirali, que to toda a parte de medicina. Só que não só, ela foi a pioneira nessa expansão, inclusive uma estratégia razoavelmente próxima do que a Afya fez, né, focando bastante em medicina, né, no caso ela é focada na área da saúde, mas a Ânima fez isso sendo um grande grupo diversificado, e ela diversificou em outras linhas, como a HSM, com educação executiva, a EBRAD, que é uma educação complementar em direito, e até em gastronomia, trazendo a Le Cordon Bleu, que é a escola famosa de gastronomia da França, trazendo aqui para o Brasil. E recentemente, através de expansão inorgânica também, adquirindo a Laureate, que é um grande grupo educacional. E essa diversificação reduziu a dependência da Ânima com o FIES, que é um programa de financiamento que permitiu a expansão da Cogna, por exemplo, a patamares estratosféricos, né, que é o programa de financiamento de graduação. E, mesmo ela reduzindo a dependência, ainda assim ela pode se beneficiar desse programa, tanto na unidade principal como na unidade de medicina Inspirali. Então, ela divulgou o resultado do terceiro tri, então só vou atualizar, porque eu falei sobre os resultados na semana passada, do primeiro semestre. E aí, olha só nesse trimestre a Ânima teve uma receita de 905 milhões, um aumento de 11% em relação ao terceiro tri de 21. E se a gente pega a Ânima Core, representa 63% da receita. Aos pouquinhos, essa parte vai reduzindo sua participação na receita total da Ânima. Era 64% até trimestre anterior, agora é 63%. E tem um caminho de reduzir com o aumento tanto do digital como da Inspirali. E o que que a Ânima conseguiu e mostra que a dependência do FIES está cada vez mais reduzida nesse sentido? O aumento do ticket médio. Uma das iniciativas, um dos benefícios que até o relatório do Bradesco falou sobre o FIES é que permite a alavancagem do ticket médio, por causa do financiamento, enfim, dilui um pouco as parcelas. Só que a Ânima está conseguindo voltar com o ticket médio mais alto sem o FIES. Isso é muito benéfico, tá? Isso tanto na parte core dos cursos tradicionais, que tem aí um ticket médio de 792, subiu R$ 10 em relação ao último resultado, e a Inspirali, com o seu ticket médio de quase R$ 7 mil, né? Quase 6.900, para ser um pouquinho mais próximo, mostra que essa unidade de medicina ela realmente faz uma diferença e tanto no resultado. Ela mantém a sua margem EBIT bastante alta, 42%, e a margem EBITDA de 33,7%, aumentou 3,3 pontos percentuais. Ou seja, a empresa está mais rentável também nesse último resultado. Isso em todas as unidades. O lucro líquido foi baixinho, de 13 milhões, e aqui a gente tem o resultado próximo daquilo que eu falei no caso da Espaço Laser, né? Muitas vezes a alavancagem ela acaba reduzindo o bottom line, né? O resultado final de lucro líquido. E a Ânima ela está bastante alavancada. E a alavancagem subiu no último trimestre, passou de 3,4 para 3,8, a relação dívida líquida por EBITDA. Isso é um problema. É um problema que o FIES pode ajudar a reduzir. Mas a Ânima já declarou que pretende reduzir sem FIES, através das melhorias operacionais e do aumento do ticket médio e do crescimento da Inspirali. Isso tem acontecido, a alavancagem ela aumentou ainda assim, porque a empresa ainda está com uma série de dívidas, né, que ela ainda tem dentro da sua carteira. E o resultado ainda está se desenvolvendo, mas ela já declarou que isso deve acontecer. A gente vai aguardar, né, para ver se realmente essas melhorias todas serão implementadas, mas aqui a gente vê que o FIES ele pode vir não para eventualmente salvar a Ânima, né, porque ela realmente não tem essa necessidade. Ele viria muitas vezes para ajudar na redução da alavancagem, ou pelo menos uma redução um pouco mais acelerada da alavancagem, que ela já vai reduzir. Pelo menos é a expectativa. Bom, vamos seguir agora para a última notícia do BTC Journal desta semana, valor econômico. Renault avalia se desfazer de parte das ações que tem na Nissan para garantir acordo. Então, Mar, a gente está falando aqui da Renault e da participação na Nissan. Eu queria entender esse imbróglio, porque isso está um pouco confuso para mim. Esclarece para a gente, por gentileza.
Imagina, não tá confuso só para você. Aliás, essa parceria de Renault e Nissan, ela já nasceu confusa, né? Então até, bem, eu ia dar uma dica no final, já vou dar uma dica no começo aqui. Tem um documentário novo que saiu agora, O Fugitivo, falando exatamente do Gosling, que foi quem viabilizou essa parceria. E aí no documentário até o presidente na época da Renault falou que ele só fechou a parceria com a Nissan porque ele sabia que ele tinha o Gos no time, que era a única pessoa que podia viabilizar essa parceria. E realmente é uma parceria bem estranha, é um choque enorme de culturas, apesar das duas terem muita sinergia como empresas automotivas. E agora também que o Gosling saiu, foi colocado em dúvida se essa parceria ela continuaria. E, né, está nessa, para resumir a situação, essa palavra é muito boa, está confusa, né? Mas bem, como que começou isso, né? Até indico o pessoal ver o documentário, é excelente. Tem também um case de Harvard que foi feito sobre essa parceria e fala bastante de como o Gosling foi importante para isso. E deixar bem claro aqui, eu era super fã do Gosling, ele é realmente um gênio, muito inteligente, mas, né, fez coisa errada, então assim, ele obviamente caiu no meu conceito, fiquei muito triste, muito decepcionada, mas bem, ele foi o gênio que pôde viabilizar isso, porque a Nissan estava lá quebrando e ele conseguiu salvar a empresa, e não só salvar como, né, da quebra, mas também tornou a Nissan uma empresa super próspera, né? E quando ele saiu do comando que, né, ficou nesse imbróglio. Mas bem, então a Renault foi lá e foi salvar a Nissan, colocando dinheiro lá em 99, quando ela fez a primeira compra das ações. E aí, por muito tempo, se conversou em reequilibrar melhor essa aliança, agora que a Nissan já estava melhor, tal, porque a Nissan tem 15% da Renault e a Renault tem 43% da Nissan. E aí, uma das, né, possibilidades aqui para reequilibrar isso que saiu aqui na notícia é a Renault transferir uma parte da sua participação da Nissan para um fundo. E aí as duas ficariam com 15% uma da outra. Então a ideia seria criar um fundo numa instituição financeira europeia e aí passar, né, esse adicional dos 15% para esse fundo. E aí, conforme o mercado for ficando bom, vender gradualmente as ações da Nissan. E aí seria bom, porque A Renault, ela, né, lá atrás, quando ela comprou as ações da Nissan, começou ali em 99, e desde então as ações só valorizaram 10%. Tiveram sua alta histórica lá em 2007, by the way, dentro da administração do Gosner, mas agora elas estão com uma alta só de 10%. Então, assim, financeiramente não foi um bom investimento. E aí, se desse para equalizar as duas participações, ótimo. A Nissan, desculpa, a Renault já fica com dinheiro também para poder investir em coisas que ela acha prioritária agora. Outra coisa legal também é que, pela situação atual, pela lei francesa, a Nissan não tem direito a voto na Renault. Mas se elas tivessem participações iguais, aí a Nissan começa a ter direito de voto na Renault e daqui 2 anos ela até, pela lei francesa, teria direito a voto duplo. Mas até aí a Nissan falou que não tem interesse, que a intenção aqui não é controlar a Renault, né? E outra coisa interessante que isso, né, talvez ajude aí, né, e entra na palavra de confusão dessa parceria, é que as duas fizeram pesquisas juntas, elas têm algumas patentes conjuntas, mas aqui tem algumas dúvidas sobre propriedade intelectual e investimento em veículos elétricos. Porque eles fizeram coisas conjuntas, mas aí fica aquela dúvida, né? Só o que a gente fez conjunto que a gente compartilha, porque tem coisas que cada uma tem de um lado que é essencial para fazer veículo elétrico, né? Principalmente a parte da Nissan, né? E quanto que ela investiria ou quanto que ela abriria de propriedades intelectuais para a Renault poder usar na parte de veículo elétrico. E aí, mesmo que isso ficasse de lado e não vamos mais compartilhar nada aqui, pelo menos com esse dinheiro a Renault poderia fazer esse investimento, né? Mas, bem, claro que essa parceria foi muito boa para salvar a Nissan, isso não tem dúvida, né? Triste que isso só estava dando certo na mão do Gosni, e aí também o cara fez lá coisas erradas, a gente nem sabe até que ponto que foi feito também, né? O documentário traz um pouquinho disso, mas que pena que, né, nessa situação essa parceria está meio confusa e realmente o mercado falou, né? Depois que ele saísse, provavelmente isso ia acabar. Talvez isso seja um passo de tentar equilibrar. Ou um passo de tentar, né, ter um share menor dentro da outra, e se fosse um dia acabar, não seria tão brusco para a Renault e para a Nissan.
Pois é, excelente, né? E a gente, com essa notícia, finaliza o BTC Journal dessa semana. Então, queria muito agradecer, Yuri. Sei que tá corrido aí, mas obrigado por ficar até o final. Manda um abraço aí para a turma.
Obrigado, Habib, obrigado a todos que ouviram nosso podcast até agora. Espero que tenham aproveitado bastante, incrementado o conhecimento de vocês. Prazer ter dividido aqui essa bancada com Mayara, com Habib, e até a semana que vem.
Muito obrigado, Imar. Muito obrigado de novo pela participação.
Obrigada, Habib, obrigada, Yuri, obrigada a todos os ouvintes, né? Mais um abraço aí para as turmas que eu tô dando aula. Esse sábado é a última aula de estratégia das turmas de sábado, então já estou com o coraçãozinho aqui partido, mas, né, é sempre muito gostoso terminar um semestre de BP, né? Missão cumprida, alunos muito melhores do que começaram, né? Com bastante bagagem. Então, um abraço aí para as turmas de segunda e quarta, terça e quinta e de sábado.
Pois é, o coração fica apertado, mas já estamos planejando os eventos aqui de final de semestre, BTC Reunion e BTC Athletics, para reunir todo mundo de novo. Quem é nosso aluno, nossa aluna, depois vai ficar sabendo aí dos eventos, ok? Se você ainda não é aluno ou aluna, você não pode participar dos eventos, mas vai poder quando se tornar aluno nosso, ok? Então, muito obrigado, pessoal. Obrigado você que acompanhou a gente até agora. E a gente se vê na próxima semana para mais um episódio do BTC Journal. Tchau, tchau, até lá!